Já pensou em apoiar o seu podcast favorito e ainda ganhar recompensas feitas com todo carinho por isso?
Com assinaturas a partir de R$2, você pode contribuir para a manutenção e melhoria do Café Seletor, fazendo parte da nossa comunidade de patronos.
É só entrar no apoia.se e procurar por Café Seletor, ou clicar na bio do Instagram e começar a contribuir com o nosso Gringotts.
E agora,
vamos para o episódio.
O processo é o fato que você.
Tende a não investir sobre essa coisa.
A forma do relacionamento.
Expressario.com.br.
Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças. E serão selecionados para suas casas.
Olá, eu sou a Bia Silveira.
Eu sou a Glênis Cardoso.
E eu sou a Thaisa Viriato.
E esse é o Café Seletor.
O podcast que a gente seleciona figuras históricas e figuras da cultura pop para casa de Hogwarts.
E esse episódio é uma continuação do episódio passado. Se você caiu de paraquedas nesse episódio, pare, volte duas casas. E escuta o episódio passado, porque a gente não vai fazer recapitulação, porque é muita coisa. É tipo uma hora de recapitulação. Sim. Então não vai rolar. Mas a gente altamente recomenda que escute o parte 1 do Simone de Beauvoir pra você conseguir entender a parte 2. Mas se você não quiser, também não é obrigado.
Se quiser ver daqui pra frente, também vai fazer sentido.
Vai, mas você vai perder muita coisa.
Sim. A então, juventude, basicamente.
Eu tô, como prometido...
Vocês leram alguma
não
coisa?
Não pesquisei nada sobre ela. Não li nada.
Glennis. Também não.
Li só os flertes da Glennis sobre isso.
É.
Se a então, pessoa como eu falei escutando. No episódio passado, agora que eu estou solteira... eu entrei no Tinder, né? Então, uma coisa que rolou foi...
Propaganda de podcast.
Do podcast, né? E aí, essa pessoa, em particular, perguntou sobre quem seria o episódio que a gente ia gravar hoje, que eu comentei que ia gravar. E aí, eu falei que era Simone de Beauvoir, e ele começou a falar, ah, vocês vão falar do Sartre, pois, que o Sartre era uma boy lixo, não sei o quê. E aí, eu não li o suficiente sobre o relacionamento deles, porque eu gosto muito do Sartre, enfim...
Pois é, mas a Glenn só falou pra esse boy que a gente, sobre quem era a personalidade histórica de hoje, porque é uma continuação, porque se não fosse, é total segredo.
Sim,
sim.
Tem.
E só os apoiadores que podem ficar sabendo.
Sim.
Yes, com antecedência.
E, bora pro episódio?
Simbora! Transition.
Como a Glennis falou, a gente tem Sartre na história no episódio passado. A gente já falou um pouco sobre ele, deu uma introdução assim, não sobre ele, mas tipo, em que momento ele apareceu na vida da Simone. E hoje a gente vai falar bem mais sobre o relacionamento dos dois. Só que antes de começar a falar sobre o relacionamento deles, é importante a gente saber que a Simone... já se perguntava nessa época, tipo, ela tava entrando na Sorbonne, né? Ela tava época de estudos na Sorbonne. E ela se perguntava por que o homem aproveitava a vida no sentido de desenvolver projetos e, tipo, carreira e o mesmo não se aplicava às mulheres. Por que os homens têm múltiplos projetos de vida que vão além do casamento e a mulher precisa desenvolver todos esses projetos delas, tipo, ao redor do matrimônio. Tipo, tudo que a mulher faz é pensando, e aí, será que vai rolar com esse cara aqui ou não? E o cara tá tipo, será que eu assisto o jogo do Flamengo hoje ou não? Entendeu? Uhum. Tipo, quem será que matou Lineu? Enquanto, tipo, tudo na vida da mulher, tipo, se eu for fazer uma faculdade, tem que ser próximo aqui dessa pessoa, porque eu vou casar com ela. Então é tudo essa questão que acontece até hoje. hoje. Uhum. E elas perguntavam isso lá em 1929. E falando sobre o Sartre, né? Ele, como a Glenn já adiantou, tinha essa fama de boy lixo. Mesmo ele sendo feio pra caralho. Sim. E desculpa aí a honestidade. Não. Eu pensei várias formas de falar isso.
Não, isso é... É tipo, todo mundo sabe.
É known, né? É sabido. Pois é, e tipo, ele era bem feio. E eu tentei, tipo, pensar numa forma de dizer isso sem, tipo, falar feio. Tipo, ele não atendia os padrões estéticos da época, mas ele não atendia os padrões estéticos nem de hoje. Tipo, era total.
De nenhuma época.
De nenhuma época. Acho que talvez a Glennis não desse match com ele no Tinder. Se tivesse só fotos sem descrição.
Ai, ai.
Por quê?
Tô falando isso. Hã? Enfim. Não, tudo bem. Depois eu falo das minhas desaventuras no Tinder.
No Tinder. E mesmo não sendo muito atraente, ele tinha esse ar conquistador, assim. Porque tinha uma voz extraordinariamente cativante e quente. Tipo, uma voz, assim, warm, sabe? Uma coisa gostosa de ouvir. E tudo que ele falava te fazia sentir como se fosse a única pessoa que interessava no mundo.
Uau.
Galanteador.
E difícil disso acontecer com intelectuais. Geralmente eles são tão autocentrados...
Fechados, né? Tipo, meio tímidos, né?
Só falam deles mesmos e tal. Então, tipo, o fato de ele fazer outra pessoa se sentir interessante
Tem um relato.
É raro, assim.
Eu nem anotei aqui, mas, tipo, eu li um relato de uma moça. Foda que eu não vou saber quem ela é pra poder dar os créditos. Mas é uma moça que conheceu Sartre e Beauvoir. E ela conta, assim, que, tipo, quando ela conheceu Sartre, ela tava cheio de quadrinhos na mão. E ela, com esses quadrinhos, tipo, histórias em quadrinhos, livros de histórias em quadrinhos. E ela encontrou com ele, e ele perguntou pra ela o que ela tava lendo, e ela ficou, tipo, morrendo de vergonha, assim, de não tá lendo livros filosóficos, ou teóricos, ou metafísica, nada assim. Tipo, tá lendo, sei lá, Batman Robin. E aí, tipo, ela não queria mostrar pra ele o que ela tava lendo, e ela... Aí ele, não, deixa eu ver aí, tal. Aí, quando ela mostrou, assim, ela achou que ele fosse tirar sarro dela. Ele, nossa, que legal esse quadrinho. O que você acha de tal coisa, tal coisa, tal coisa? Marvel ou DC? Então, tipo, já... Nossa,
pera, não tinha Marvel DC ainda,
não,
né?
Não, não, isso daí eu tô inventando.
Ah, tá. Pra gente entender nos dias de hoje.
Então, tipo, ele já foi todo empolgado falar sobre quadrinhos com ela, que, tipo, não era uma coisa que ela esperava, provavelmente de experiências anteriores com intelectuais, né?
Uhum.
E eles, Simone e o Sartre, se conheceram como estudantes em 1929, igual eu disse. E a Simone, ela tinha decidido se formar professora de ensino médio, que era uma posição só pra mulheres na época.
Uhum.
E só que aí ela foi fazer a faculdade em Sorbonne, e foi uma das primeiras mulheres a fazer os exames de Sorbonne. E, igual eu falei no episódio passado, ela, tipo, tirou segundo lugar nos exames finais da Sorbonne. E o Sartre tirou em primeiro. Só que era a primeira vez que ela fazia o teste. E a dele era a segunda vez que ele fazia o teste. Então, assim, ela passou de primeira e ele passou de segunda.
Ha.
Ha. E eles se... Além da inteligência, né, dos dois, ter isso em comum, outra coisa que eles tinham em comum é o desencanto com a sua família burguesa. Então, tipo...
Negando suas origens.
Negando suas origens, tipo, tendo, assim, consciência de classe, né?
Uhum.
Percebendo os privilégios e tentando fazer algo de bom com eles, né? Eu acho, uhum, né? Isso não tá escrito. E aí eles começaram a, tipo, ter um relacionamento. O primeiro encontro deles tem um relato de que ele foi bem engraçado. Eu ouvi isso num podcast que era uma amiga da Simone de Beauvoir que tava participando. E ela conta que o primeiro encontro deles foi, tipo, ela já tinha... O Sartre já tinha ouvido falar dela na Sorbonne. Daí ele escreveu pra ela pedindo pra marcar um encontro. Mas ela tava meio desconfiada, ela pediu pra irmã dela ir no encontro. Tipo, vai você aí, depois você me fala o que você achou dele. Aí ela foi, tipo, falando que era a irmã, né? Óbvio, não falando que era a Simone. E depois que ela voltou, ela veio com um relato de que ele não era particularmente atraente, do que todos sabemos já, mas era muito envolvente.
Uhum.
E depois disso, ela, vamos lá, vamos tentar conhecer esse boy. Aí foi, e tipo, eles almoçaram juntos, começaram um relacionamento, e eles se tornaram um casal em outubro de 1929. Uhum. Nessa época, o Sartre já foi confrontado pelo pai da Simone. Porque, tipo, os pais da Simone estavam tentando arrumar um casamento pra ela o tempo todo. Eles queriam ter feito isso com o Jacques, que era um amigo dela, né, da adolescência. Não rolou. E agora viram que ela tava com esse romance com o Sartre. Bem, e aí o casamento? Tipo, aqueles 2 meses de namoro. Quando que vai casar? Aí, um belo dia, eles estavam sentados em um banco fora do Louvre. E o Sartre diz pra ela: vamos assinar um contrato de 2 anos?
What?
É, tipo um contratinho aqui de casamento, rapidão. Só pra, tipo, deixar seus pais mais calmos. Ela se recusou, tipo, não, obrigada. E não foi, tipo, por nenhuma razão filosófica, tipo, ah, eu não acredito na instituição do casamento. Foi mais porque ela tava pegando um dos melhores amigos dele. Sim. É, e daí, eles então, tipo, o Sartre sugeriu, né? E uma coisa que eles fizeram meio que até o fim da vida. Eles teriam um amor permanente essencial. Eles juraram fidelidade um ao outro, mas teriam casos em um relacionamento aberto.
Uhum.
Ah. E aí, tipo, isso me fez refletir muito sobre o que é fidelidade.
Uhum.
Tipo, porque a fidelidade muitas vezes pode ser, tipo, não assistir aquela série da Netflix que vocês estão assistindo juntos, sozinho.
Sim.
Uhum.
Né? E, tipo, não necessariamente você trair, tipo, sexualmente o seu parceiro. A traição, ela vai muito além disso.
Sim, ela vai com o que você com que é o seu acordo, né?
Tipo, exatamente. Assim,
o acordo do casal, o combinado mesmo.
Sim. E como eles tinham esse combinado do relacionamento aberto, eles, tipo, viveram, assim, muito bem. É, só que mais pro fim da vida dela, ela contou, tipo, uma coisa mais, um pouco mais real sobre não ter aceito o pedido de casamento dele, né?
Uhum.
Ela falou assim, abre aspas, o casamento era impossível, eu não tinha dote. É a velha história do dote. Então, assim, tipo, lembra que no episódio passado, Bia, você perguntou, tipo, a questão como que era um dote, os valores de um dote?
Sim.
Ela não tinha um, então achava que realmente não ia rolar casamento.
E... Mas ela não quis falar isso pra ele? Eu não...
Não sei se ela não quis falar isso pra ele na hora, ou se, tipo, era um mix dos dois, ela tá pegando um amigo dele e ele e ela não ter dote.
Uhum.
E preferiu, tipo, não nem mencionar o dote, mas assim, ela não falou pra ele a questão do dote. Ela falou mais pra frente na vida.
Entendi.
Tipo.
Uhum.
É, ela nunca teve filhos, nunca se casou, e essa folga da missão familiar, que é uma puta de uma missão, deu tempo pra ela conquistar um grau acadêmico avançado. Além de lutar por causas políticas, viajar, escrever, ensinar, ter vários amantes. Então, assim, parece uma vida muito interessante.
Sim. Tava bem.
E ela tinha um parceiro, que era o Sartre, e eles sempre liam o trabalho um do outro antes de publicar ou divulgar qualquer trabalho. E até hoje existe um debate sobre a que ponto que um influenciou o outro nas suas obras. Como, por exemplo, o Ser e o Nada, de Sartre, e A Convidada de Beauvoir. A Convidada foi o primeiro romance dela, inclusive.
Uhum.
E tipo, depois eu vou continuar falando um pouco mais sobre o relacionamento deles, mas eu achei interessante aqui essa parte, que ela sempre recebia carta dos leitores e leitoras dela. Tipo, quando ela já começou a publicar livros, os fãs ficavam mandando cartas pra ela e, tipo, ela sempre auxiliava essas pessoas. Então, por exemplo, mulheres escreviam pra ela se abrindo, dizendo o que sentiam, vazias com os propósitos da vida. E ela sempre se respondia.
Caramba.
Sim. É, porque ela tinha tempo pra fazer isso, né?
Uhum.
Eles tiveram um relacionamento ao longo da vida. E durante esse relacionamento, igual eu falei, ambos tiveram vários amantes. E a Simone teve amantes tanto do sexo feminino quanto do masculino. E
bi icon.
Ela era bi, mais uma bi.
Yay.
Ela era conhecida, né? Inclusive, ela alegava que todas as mulheres eram homossexuais por natureza.
Olha só.
Eu acho que nessa época talvez não existisse o conceito de bissexuais, né? Por isso que ela falou homossexuais. Não tenho muita certeza, não fui pesquisar isso. Então, quem souber aí, gente, dá um toque.
Faz sentido.
Faz sentido, né? Tipo, 1929.
Sim. Lembrem-se, pessoas. A língua é uma coisa viva. Ela se transforma.
Tanto que só a gente lembrar que há pouco tempo atrás, eu e vocês, inclusive vocês devem lembrar disso, a sigla pra LGBT era GLS.
Sim.
Ah, é verdade.
Gays, lésbicas e simpatizantes.
Simpatizantes. Que porra que é simpatizante?
What the fuck? Tipo assim.
É, então, tipo, você vê que as coisas vão mudando e junto com a sociedade a língua também vai evoluindo, né? E como eles tinham, como a Simone e Sartre tinham esse relacionamento aberto, eles começaram a desenvolver um modelo, entre aspas, que eles chamavam de trio, que era onde a Simone deveria seduzir suas alunas pra em seguida transferi-las para Sartre. Eu achei
que
isso péssimo.
Que
Que absurdo. Nossa.
Eu achei bem absurdo, assim, tipo, um susto, assim. Tanto que algum dos relacionamentos dela começaram enquanto ela trabalhava como professora. O que levou a tipo, uma certa controvérsia. Tipo, ela seduzia as alunas.
Não, é um absurdo.
Tipo, isso tá sendo cada vez pior,
níveis.
Né?
Caraca.
É, tanto que uma ex-aluna dela é Bianca Lamblin, acho que é isso. Ou Bianca Binnenfeld. É, escreveu um livro chamado, tradução livre, Memórias de uma Garota Perturbada, que ela descreve quando ela era uma estudante tinha sido abusada pela Beauvoir, que tava, tipo, com uns 30 e poucos anos na época.
E ela tinha quantos anos?
Ah, estudante, entre 17 e 20, algo assim, que foi a época que a Simone entrou na faculdade, né, na Sorbonne.
Ah, sim. É.
E... quando ela era professora na faculdade?
É, quando ela era professora na Sorbonne.
Então, tipo, muitas delas não eram menores, então, mas ainda eram...
É,
não,
okay.
Tipo assim, claro que não.
É, tipo assim, não. Eu tô, tipo, boquiaba, eu tô literalmente de queixo caindo.
Pois é. E assim, você falou de uma coisa de menor de idade, né, Bia? Tipo, ah, pelo menos não era menor de idade. E teve um caso com uma menor de idade, inclusive. Em 1943, ela, a Beauvoir foi suspensa do trabalho dela como educadora por uma acusação de que em 1939, ela tinha seduzido uma aluna, Nathalie Sorokine, que na época tinha 17 anos. E os pais da Nathalie fizeram acusações formais contra a Beauvoir.
Nossa.
E o resultado disso é que ela teve a licença pra lecionar na França revogada permanentemente.
Caramba. Não, com razão, né? Pelo amor de Deus.
É, sim, não. É. Sem dúvida.
Sem dúvida. Mas, vocês pensaram, se fosse um homem?
Ah, não ia acontecer nada.
Vários nados iam acontecer.
É, o que a gente mais via no ensino médio, na escola, era um monte de professor. Cara, todos os professores, os meus professores de ensino médio, os que eram casados com ex-alunas. E eu tenho certeza absoluta que eles não esperaram, tipo, acabar o ensino médio pra começar esse relacionamento.
É. Um susto.
É muito bizarro. E, tipo, totalmente aceito, assim.
É, normal. E romantizado, né? Tipo, porque eu lembro que no meu ensino médio, a gente não estudou junto mais no ensino médio, mas eu estudo na minha escola de ensino médio, eu tinha altos crushes nos meus professores. Tipo, altos, eu sonhava, assim, tipo, ai, eu vou casar com
ele. Mas tudo bem você sentir crush no seu professor. Tipo, é um cara que tá lá, tipo, uma posição de poder, que é super inteligente, mas você, tipo, é um adolescente, você tá ali.
É. Quem não pode ter crush é ele, né?
É, você é, que,
exatamente, ele é o adulto da situação.
É, mas
ele,
o que eu tô falando é que é, tipo, altamente romantizado isso, tipo, era normal.
Sim,
e as pessoas da nossa idade, tipo, inclusive, tipo, incentivavam. Ah, mas o que, que você acha do professor tal? Tipo, como...
Não, a gente é doutrinada. Mas... nós, como mulheres, somos doutrinadas a querer ficar com homens mais velhos. Mas, de onde vem a parada de mulher amadurece mais cedo. Tipo, assim,
e também tem a questão de que... Mas assim, adolescentes estão no mundo pra quê? Pra testar limite, uai. É isso que a gente faz depois de sair da infância. E eles são adultos que estão ali pra colocar esses limites, pra nos proteger.
Enfim, falo tudo.
Tipo, independente de, tipo, do que... da, enfim, é claro que existe uma romantização da diferença de idade, etc. Esse desequilíbrio de poder. Mas é isso. Tipo, não dá pra colocar uma adolescente que tenta seduzir um professor no mesmo patamar que esse professor que vai atrás da aluna. Inclusive, tipo...
Sim.
Eu odeio quando
ou que
fala,
se deixa
ela...
ser seduzido, sabe?
O caralho se deixa ser seduzido.
Seduzido,
eles...
meu cu.
Então... é exatamente isso, entendeu? Porque esse é o contra-argumento disso aí, né? De, tipo, a adolescente que tenta te seduzir. Errado tá, tipo, o cara. Tipo assim, que se deixa ser seduzido, você, tipo assim, para, né?
Você é um animal?
É um animal, é um animal. Você é um animal. O que você tá fazendo que você não foi interditado pelo governo, entendeu? Então, você não tem controle sobre suas ações.
Sim.
Sim, exatamente. Em, tipo, mudando um pouco de assunto, né? É, em 1944, a Simone escreveu seu primeiro ensaio filosófico. É um nome aqui que eu não vou conseguir falar. Isso aqui era, tipo, uma discussão sobre ética existencialista. Ética era uma coisa que estava um pouco em falta ali. Mas eu não vou entrar na seara de ética e existencialismo dela, porque isso daria um podcast inteiro e eu nem sou qualificada para falar sobre isso. Então, tipo, eu vou citar, assim, as obras, né? né, e talvez um breve resumo de como elas aconteceram, mas não vou entrar nessa, tipo, essa área de tentar explicar o que é existencialismo.
Uhum.
E daí ela continuou a exploração dela pelo existencialismo num segundo ensaio chamado A Ética da Ambiguidade, lançado em 1947, que talvez seja a entrada mais acessível pro existencialismo francês. Então, se algum dia você quiser estudar o existencialismo francês, tá aí, esse é um bom livro.
Tá.
Uhum. Nesse ensaio, ela apura algumas inconsistências que muitos filósofos, inclusive Sartre, têm encontrado nas principais obras existencialistas. Uhum. Ela enfrenta um dilema existencialista da liberdade absoluta ante as restrições das circunstâncias. Ela dizia que, assim, nada é, as coisas estão. Primeiro eu existo, não tem nada predeterminado. O ser humano está sempre se inventando.
Uhum.
E também de que todos os seres humanos são livres, mas somente alguns têm o poder de exercer sua liberdade. E aí, eu não sei se vocês estão reparando, tipo, as datas. Agora vai começar a Segunda Guerra Mundial.
Segunda Guerra Mundial.
Uhum. Exatamente, tipo, não vai começar, né? Tipo, esse 1947 já tinha acabado. Mas, tipo, ela escreveu tudo isso durante a Segunda Guerra Mundial. E o primeiro bloco, né, a primeira parte da história dela aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial.
Uhum.
Então ela vivia nesse período entre guerras. E durante a Segunda Guerra, o próprio Sartre foi convocado pra lutar, né?
Mesmo sendo vesgo, isso tinha um problema,
mesmo
não?
Mesmo sendo vesgo. Bem, eu acho que durante a guerra, todo mundo vai.
É.
Na Primeira Guerra, o pai da Simone tinha problemas cardíacos e foi, né?
É verdade.
Ah, é. É porque 12 pessoas lá, né? Que, tipo assim, tem que ir todo mundo.
Tem que ir todo mundo. E, tipo, sei lá, acho que a galera deveria começar a inventar um monte de desculpa. Tipo, ah, eu tenho pé chato, não posso lutar. E aí, ele mesmo sendo estrábico, foi chamado pra guerra. E isso não queria dizer que ele ia parar de seduzir as pessoas.
Uhum.
Gente, eu não sei que. Eu preciso
como
pensar
pode?
Que dia que Sartre
ele
nasceu, mas
feio,
ele é escorpião,
gente.
Não é possível.
Mas deixa ele ver. É mesmo?
Não sei, dá uma olhada aí, Glennis. Eles.
Não, ele é. É bem naquelas datas de transição.
Aham.
Uhum. Eu
que
acho.
Dia que é?
21 de junho.
Ah, é o dia do aniversário da Mel.
Ele é câncer.
Ele é câncer.
Primeiro dia de câncer.
Primeiro dia de câncer, mas dependendo, ele pode ser gêmeos também. Por estar ali no meio. Porque alguns anos o signo começa antes ou depois. Então ele tem mais cara de gêmeos, filho da puta.
Obrigada.
Ele tem muito mais cara de gêmeos. Eu tenho um sério problema com homens
não,
de gêmeos.
Não falem mal de gêmeos. Meu ascendente em gêmeos.
Eu
Patrícia
sei.
É geminiana.
Eu sei, mas meu problema são com homens de gêmeos. Entendeu?
Entendi, tudo bem.
Mulheres
eu não conheço
muito.
Por que é diferente? É algo que é super diferente mesmo, assim.
Sim,
é, bom.
O signo ele age diferente de acordo com, não sei, não vou saber se é tipo gênero.
Sim,
ou...
é blank, tipo assim.
Bom, enfim.
Seguimos em frente.
O Sartre ficava mandando cartas pra Simone e pra outras pessoas também. Enquanto a Simone ficou em Paris de boa, seduzindo homens, mulheres, escrevendo suas descrições e escrevendo essas descrições excitantemente para o Sartre.
Uhum.
Então, assim, tipo, ela tava, tipo, pegando a pessoa, lembrando do Sartre, entendeu? Quando Sartre voltou pra Paris, ele meio que deu uma ignorada, assim, na Simone e foi morar com a mãe dele. Pois é, achei sacanagem. Aí eu tenho uma anotação aqui sobre as principais obras dela, mas eu acho que eu vou pular isso.
Tá.
Eu vou direto pro Segundo Sexo.
Opa.
Hã?
Nós.
É o Segundo Sexo, é a obra mais
o
importante
livro,
dela.
É.
Ah, tá. Caramba, eu sei lá, meu cérebro deu um peito.
Ai, ela... Esse ano faz 70 anos da publicação do Segundo Sexo, que foi e é ainda a obra mais consagrada da Simone. É uma obra enorme, tipo, são dois livrões. E ela apresenta um existencialismo feminista que prescreve uma revolução moral. É desse livro que vem a famosa frase que caiu no Enem. Não se nasce mulher, torna-se.
Uhum.
E, como uma existencialista, ela acreditava que a existência precedia a essência.
Uhum.
E daí que vem a ideia de não se nascer mulher, tornar-se.
Uhum.
a análise dela foca no conceito hegeliano do outro. E, tipo, outro com letra maiúscula. Porque são todos os outros, tipo, todas as outras pessoas. E é a construção social da mulher como o outro. É uma opressão necessária das mulheres. A Beauvoir afirma que as mulheres são tão capazes de escolher quanto os homens. E que, portanto, podem optar por elevar-se movendo-se além da iminência. A qual eram anteriormente resignadas. Para alcançarem a transcendência. Uma posição em que o indivíduo assume responsabilidade para si e para o mundo. Onde ele escolhe sua liberdade. A gente falar hoje, em 2019, que as mulheres são capazes de escolher, tão capazes de escolher quanto os homens. É meio absurdo, né? Você pensar, tipo, como assim? Tipo, óbvio que uma mulher é tão capaz de escolher quanto homem. Mas isso não era o que acontecia na época. Tanto que mulheres não votavam. E o livro dela, esse livro dela, foi rapidamente publicado nos Estados Unidos devido a uma rápida tradução feita por Howard Parsley. Olha aí a importância da tradução. Beijo, Ana. Conforme solicitado por Blanche Knopf, a esposa de um editor. Não sei nem se isso importa. Foda-se. Só que, assim, esse Parsley tinha apenas uma familiaridade básica com a língua francesa. E zero compreensão de filosofia. Ele era professor de biologia. Então, muito do livro da Beauvoir foi mal traduzido ou inadequadamente traduzido. Que distorceu muito a mensagem. E há quem diga também que essa tradução porca e mal feita foi proposital. Porque eles queriam vender nos Estados Unidos um livro como se fosse um guia sexual pra mulher.
Ai, meu Deus.
O que, tipo, não era a intenção. Então, tipo, tiraram várias partes filosóficas do livro.
Caralho.
E essa versão saiu em 1953. E a editora tinha direitos totais para todos os países de língua inglesa. Então saiu assim para todos os países de língua inglesa. Os nomes das mulheres históricas foram retirados. Tudo que era muita reflexão, muita história, muita filosofia foi cortado. Realmente para vender como um manual de sexo. E por muitos anos, a editora impediu uma nova tradução mais precisa do trabalho dela, recusando todas as propostas, apesar de vários esforços de estudiosos existencialistas. E pasmem, somente em 2009 teve uma segunda tradução para o inglês.
Caramba.
Sim, então, tipo, até 2009, quem soubesse, pelo menos, que a tradução tava errada, tinha que se virar e procurar um outro idioma para ler. Senão, tipo, ia ler uma coisa achando que era outra. Muito sacanagem.
Caraca, sim.
Ainda falando sobre o livro dela, por ser muito importante, eu vou gastar um pequeno tempo assim falando sobre o livro. Porque passa muito da personalidade dela também. Ela argumenta que os homens usam essa tipo, tornar a mulher o outro, né? Tipo, essa ideia de mulher como outro, como desculpa para não entender as mulheres e seus problemas ao invés de apoiá-las. E esse é um estereótipo que sempre foi muito usado por grupos da mais alta hierarquia social para estigmatizar grupos inferiores na hierarquia, não só mulheres. Ela falou que, tipo, um tipo similar de opressão hierárquica acontece em outras categorias, como identidade, raça, classe, religião. E, obviamente, os homens estereotipam as mulheres e como uma desculpa para organizar a sociedade em um patriarcado. Esse livro, ele traz conceitos chaves do movimento feminista da década de 1970. E esses são diretamente relacionados às ideias relativas ao gênero, como uma construção social. E apesar, falando tipo, do movimento feminista da década de 70, apesar das contribuições literárias dela pro feminismo, especialmente pro movimento da libertação das mulheres na França, a Simone era relutante em considerar-se feminista. E, inclusive, eu escutei hoje na rádio, tipo, eu não sei quem era, mas era uma pessoa que tava fazendo, ia começar um podcast, porque agora todo mundo tá fazendo podcast. A Arezzo tá com podcast. Tipo, eu não sei sobre o que eles vão falar, mas tudo bem. Mas era uma menina na rádio falando, inclusive, quem souber e puder me informar, ela tava falando, tipo, sobre o blog delas, eram três mulheres, falando sobre o blog delas e, tipo, sobre o que elas falavam, tal, zanã, e uma apresentadora perguntou pra elas, vocês consideram feministas? Aí uma delas, não, eu sou o oposto do feminismo. Eu adoro que homens abram portas pra mim. Eu adoro ganhar flores. Eu não sei o que, não sei o que. Apresentadora, mas você gosta também de salário igual, né? Aí ela, oh, eu acho que eu recebo a mesma coisa que os homens e tal. Tipo, não sei, não tenho certeza, mas eu acho que sim. Aí a outra, tipo, outra mulher que apresenta o podcast junto com ela, falou assim, olha, eu me entendo como feminista, mas eu não sou, eu não faço panfletagem do feminismo. Tipo, eu acho que a ideia... Aí elas começaram a falar realmente sobre o que era o feminismo, que não era sobre, tipo, dar flor ou abrir porta de carro. Uhum. Ou pagar conta no restaurante. Tipo, era sobre ter a escolha de querer receber flor ou dar flor. Ou ser pedida em casamento ou pedir em casamento. Ou, tipo, ter uma oportunidade igual no mercado de trabalho, sem ser sexualizada ou infantilizada. Uhum. Então, tipo, elas falaram um pouco sobre isso e foi, tipo, eu acho que exatamente por esse período que a Simone passou, assim, tipo, ah, não sei se eu sou feminista, mas mas o patriarcado faz a mulher ser o outro.
Uhum. Não, é porque, tipo, querendo ou não, é uma posição política que você tem que tomar. E, tipo, querendo ou não, existem vertentes e existem formas de se posicionar no mundo que muitas vezes você pode acabar discordando. Então, por exemplo, eu conheço mulheres negras que não se dizem feministas porque boa parte do feminismo é cooptado pela branquitude, assim. Foi...
Ah, com certeza.
Existe claro, o feminismo
mulheres,
negro.
Mulheres etc. intelectuais brancas, né?
Existe também, claro, hoje em dia o feminismo negro, mas se você for acompanhar a história do feminismo, assim, a partir, sei lá, das sufragetes ali, tem toda uma história de opressão de outros grupos. Então, se você não quiser se associar com o feminismo por conta disso, eu acho também uma posição válida, enfim. Eu acho bem complexo, assim. Eu não acho que eu me incomoda quando as pessoas colocam o feminismo como se fosse uma coisa muito simples, assim. Tipo, ah, você quer oportunidades iguais para homens e mulheres, então você é feminista, pronto. Não, é tipo uma escolha ativa, política, é uma forma como você vai viver, saca? Então, tipo, eu entendo que é tentador, assim, a gente fala, ah, todo mundo que tem um pouco de bom senso é feminista. Mas não, tipo, é uma atitude realmente que tem que ser pensada e engajada, saca? Não é qualquer coisa.
Eu entendo o que você quer dizer, mas eu acho que pode ser um pouco menos que isso. A pessoa pode ser feminista e não ser engajada com isso necessariamente, sabe? Tipo,
eu não tô falando engajada do tipo ativista. Eu tô falando, tipo, engajada literalmente de pensar as escolhas na sua vida de acordo com isso, entendeu? Por exemplo.
Sim, eu entendo. Sim. Tipo, eu só fui começar a pensar nas minhas escolhas como feminista há pouco tempo. Mesmo me entendendo como feminista há bastante tempo. Então, hoje
exato.
Em dia... Eu sei, mas eu acho que também faz parte de um processo. E é um processo que, às vezes, a pessoa não quer passar.
Sim, exato. Mas, então, é isso que eu tô falando. Mas se ela não quiser passar e ela não quer se identificar como feminista, tudo bem, saca?
Mas se ela não quiser passar e ela quiser se identificar como feminista, tudo bem também.
Ah, sim. Sim. Assim, existem questões aí. Mas sim. Enfim.
Sim, tipo...
Vou continuar.
Sim, ela... Então, tipo, com o passar dos anos, né? Quando ela começou a observar o ressurgimento do movimento feminista, né, acho que a segunda onda do feminismo, em 1960, nos inícios de 70, ela afirmou que não acreditava mais que uma revolução socialista fosse suficiente pra trazer libertação pras mulheres. Simone era, tipo... abertamente de esquerda.
Uhum.
E ela se declarou publicamente como feminista em 1972 em uma entrevista ao Nouvel Observateur. Tem até no YouTube essa entrevista, bem legal. Inclusive, nossa. Uma curiosidade, falando sobre a Simone ser de esquerda, ela e o Sartre vieram ao Brasil já. Sim, chegaram pela cidade de Recife em 12
minha
de agosto de 1960.
Minha cidade natal.
Pois é, Glennis. Aí, ó, já tem um... E, tipo, tem os registros de entrada deles no Brasil, no museu, em um museu em Recife. Bem legalzinho, assim, dá pra ver lá, tal, tipo, a assinatura deles, bonitinho. E eles vieram, tipo, lembrando que em 1960, a gente tava numa ditadura militar, né? 60 tava durante a ditadura ainda.
Não sei, 64, na verdade.
É, 64 que começou, de verdade, obrigada. Então, ainda não tava, mas tava, tipo, quase, tava chegando lá.
Sim.
E eles vieram a convite do escritor Jorge Amado, que havia Jorge conhecido Amado. Eles em encontros do Partido Comunista.
Ai, que louco. Inclusive, ouvintes que gostam de Jorge Amado, tem um episódio do meu podcast sozinha, do meu podcast outro, do Mashup, que é sobre Capitães de Areia, e tem várias questões interessantes.
Pois é, tá aí, fica aí a dica pra quem quiser se inteirar mais no assunto. E...
quem curtiu Jorge Amado.
É. E essa foi a única visita que eles fizeram no país. Eles permaneceram mais de 2 meses aqui no Brasil. Percorreram inúmeras cidades. Recife, Salvador, Rio, São Paulo, Ouro Preto, Fortaleza, Manaus. Tipo, eles conhecem mais cidades no Brasil do que eu, inclusive. É, e na época teve uma ampla cobertura da imprensa e da televisão brasileira. Eles conheceram, tipo, a agenda deles meio que foi organizada pelo Jorge Amado e a esposa dele, a Zélia Gattai. E incluiu várias visitas a plantações de tabaco, café e cacau, mercados populares, fazendas, favelas e cidades modernas. Uma visita antropológica. E voltando para a França, em 1971, foi só um parênteses BR. Voltando para a França em 1971, a Simone estava ativa no movimento de libertação das mulheres francesas. E foi quando ela assinou o Manifesto 343, ou 343, não sei como as pessoas chamam, que é uma lista de várias mulheres famosas que alegavam já ter feito um aborto, o que naquela época era ilegal no país.
Uhum, sim.
E sobre o assunto, ela disse, abre aspas, o aborto é parte integral da evolução e da natureza humana. Isso não é um argumento a favor ou contra. É um fato inegável. Não há povo nem época que o aborto não tenha sido praticado legal ou ilegalmente. Hoje em dia o aborto é legalizado na França.
Mic drop, sim.
E tem, tipo, falando sobre a assinatura dela em manifestos, tem uma polêmica envolvendo ela e Sartre e vários outros filósofos da época, que é sobre a idade de consentimento. O que acontece?
Eita, na França, lá vem.
Lá vem. Na França, a idade de para pessoas consentirem em ter relações sexuais era de 15 anos. Então, hoje em dia no Brasil é 14. Tipo, abaixo de 14 Sim. anos é estupro de vulnerável.
Sim.
E, assim, não importa se a pessoa de 14 anos estava querendo ou não.
Ela não tem capacidade de consentir.
Exatamente. Ela é incapaz de consentir ou não. É, tipo, abaixo de 14. De 14, tipo, de 15 até 18, isso é questionável ainda. Pode ser considerado estupro. Mas, tipo, abaixo de 14 é com certeza, independe.
Uhum.
E na França era abaixo de 15 a idade de consentimento, que eles achavam...
A partir de 15, você quer dizer, né?
Isso, desculpa. Era a partir de 15 que a pessoa tinha consciência pra ter relações sexuais. E o argumento deles que isso era errado era porque na França as pessoas eram capazes de ter consciência pra cometer crimes a partir dos 13.
Não, no sentido você quer dizer assim, no ponto de vista legal, assim.
Legal,
A maioridade penal era 13.
Exatamente, a maioridade penal era 13. É. E a maioridade pra ter relações sexuais era 15. Eles falavam, tá bom, e aí? Cadê a coerência de vocês?
Então vamos aumentar a idade de
penal. É o que eu pensei. Era, tipo, era o mais óbvio. Era o mais óbvio. Mas não! Eles queriam, tipo, diminuir a idade de consentimento.
Ai, caralho.
Que erro!
Que erro.
É, sim, e ela assinou junto com Michel Foucault, junto com Jean-Paul Sartre, Catherine Millet, até tipo, inclusive um pediatra e psicanalista infantil, Françoise Dolto. Não sei se eu falei certo. Tipo, todos eles foram 69 personalidades. 69. Que.
Ai, tá isso.
É, tenho 15. E eles todos assinaram esse documento, tipo, em prol da descriminalização do sexo consensual a partir, tipo, somente a partir
com
de
crianças.
Anos.
Com crianças,
é.
Sim.
E, tipo, isso causa uma grande polêmica na vida dela até hoje. Tipo, quando você procura no YouTube Simone de Beauvoir, acho que é, tipo, o segundo ou terceiro vídeo, Simone de Beauvoir, pedófila.
Nossa.
Mas é um vídeo de um reaça de direita. Então a gente não considera.
Ah, lógico.
É, logicamente. Mas é, tipo, é uma polêmica e chama atenção isso. Tipo, a gente tá chocada. Porque é de chocar, assim.
É escroto, mas é diferente de você transar com uma criança de 13 anos.
Mas não é tão, porque ela tá dizendo que é ok, né?
Ela tá dizendo assim, que é ok. E, tipo, e que deveria poder.
É, mas ela não
poder.
Transou. É, tipo, sim.
Não, a gente... Aí, no caso, a gente não sabe. A gente sabe que é ok. Então, ela pode muito bem ter transado. Achar ok...
Achar ok já é errado pra caralho.
Mas eu já tinha ouvido falar dessa polêmica e sempre só associada a Simone de Beauvoir. Nunca ninguém fala do Foucault, por exemplo.
Ninguém fala de Sartre, ninguém fala de Foucault. Ninguém fala desses outros 68 caras que assinaram o documento, só do Simone.
Mas assim, também tem outras questões. Por exemplo, hoje em dia tem a parada do abaixo-assinado galera de Hollywood que apoia o Polanski, que é um estuprador.
Sim.
E tipo, sei lá, tem a Natalie Portman nessa lista. Tem,
o que não faz ela certa
nessa lista. Tipo, sim, é uma lista de apoio.
Johansson.
E tipo, ok, eu acho que a gente consegue cancelar pessoas quando elas cometem crimes. Agora, tipo, enfim.
É, eu acho que assim, fica mais complexo. Essa cultura do cancela é, exatamente, é muito simplista, né? Tipo, ah, fulano fez tal coisa, cancela. Ai, tipo, Anitta não se manifestou sobre eleições, cancela. Tipo, não, não necessariamente. Calma, calma, vamos com calma.
As pessoas cometem erros, inclusive assinar coisas bostas, assim. Não foi, tipo... Não foi a Natalie Portman nem o Wong Kar-wai que estupraram uma menina de 13 anos numa banheira, saca? Foi o Polanski. Ele que tem que ser responsabilizado por isso.
Sim, com certeza. Mas, tipo... Mas não que apoiar isso seja menos errado. É errado, mas a gente tem que perceber os níveis e as nuances e os tons de cinza que tem entre o preto e o branco. Então é isso, tipo, ela teve essa polêmica durante a vida... E enquanto isso, ela escrevia, tipo, diversas obras. E em 1981, ela escreveu A Cerimônia do Adeus, que é um doloroso relato sobre os últimos anos de Sartre. E logo na abertura, a Simone observa que é a única grande obra dela publicada que o Sartre não leu antes. Sim. E sobre a morte dele, ela diz, abre aspas, sua morte não nos separa e a minha morte não nos reunirá. Fecha aspas. É só isso mesmo.
Uhum.
E depois de Sartre morrer, né, e foi em 1980, a Simone publicou as cartas que ele enviou pra ela, mas com edições, pra poupar os sentimentos das pessoas em seu círculo social que ainda estavam vivas.
Uhum.
E assim, ele morreu em 1980, ela não viveu muito depois da morte dele. Ela faleceu em 1986 de pneumonia. Aos 78 anos,
nossa.
Sim. E o corpo dela tá sepultado no mesmo túmulo do Jean-Paul Sartre, no cemitério de Montparnasse, que é um cemitério turístico em Paris, onde tá enterrado o Victor Hugo também.
Poxa vida.
Que era, tipo, o autor favorito dela na infância. Após a morte dela, ela não teve filhos biológicos, mas ela meio que adotou uma menina. Não é tipo, sabe quando você adota, mas como mentor, assim?
Uhum.
Ela tinha essa menina, que era uma herdeira literária deles, né, dela e do Sartre. E ela não deixou que muitas das cartas de Sartre fossem publicadas sem edições. A maioria das cartas deles estão disponíveis atualmente, são com as edições de Beauvoir. E, inclusive, tipo, com algumas omissões e utilização de pseudônimos.
Uhum.
E após a morte dela, o Le Monde dizia que a sua obra era mais popularização do que criação. A mulher não tem nem paz depois de morta.
Ai, ai, caraca.
Tipo, vão discutir a obra dela, tipo, no obituário dela, tipo, só porque ela ousou ser uma mulher estudiosa e, tipo, professora e foda. Com certas polêmicas, porém foda. É isso. E eu vou encerrar com uma citação dela, que eu achei legal, que é, abre aspas, nós estamos condenados à liberdade, fecha aspas.
Caraca, pesado.
Sim.
Então, vamos decidir pra qual casa ela vai?
Vamos.
Vamos.
Vai durar um minuto essa decisão.
Tô com bastante dúvida.
É, eu também. É.
Eu tô bastante entre Corvinal e Sonserino.
É o que eu tava pensando também.
É, eu acho que tá mais pra Corvinal.
É, ela é muito intelectual. Muito mesmo. Então, é, eu tô pendendo pra Corvinal também.
Principalmente por causa da primeira parte, a primeira parte da história, tipo, que assim, eu vejo ela na vida adulta mais Sonserina, mas na primeira parte da vida dela, ela era altamente, tipo, movida pelo conhecimento. Pelo conhecimento, assim, tipo, ela era uma criança birrenta e tal, mas ela, eu lembro da fala dela, que ela diz assim, que ela, quando ela chegou na biblioteca de Sorbonne pela primeira vez, ela olhou ao redor e ela falou, caralho. Ela não falou caralho. caralho, esse é o lugar que eu tinha que estar. É aqui. Foi entre esses livros empoeirados e esses velhos ranhentos. Ela provavelmente não falou desse jeito, mas foi algo parecido.
Massa. É, eu acho que a gente pode ficar com Corvinal. Eu acho que é... Que ela vai descansar em paz com isso.
Igual a... Ai, gente, como é que é o nome dela? Aqui a gente tava em... Hedy Lamarr. Igual a Hedy Lamarr.
Cara, mas eu ainda direto penso nisso. Eu fico assim...
Igual com a Coco Chanel.
Sim, as duas. Eu penso nas duas direto ainda.
E você ainda tá errada.
Tipo, antes de dormir, tipo, no meio da noite, assim, acorda. Malditas! Rafa, olha, o que foi, cara?
Sim. Não, ele nem pergunta mais o que foi. Ele sabe exatamente o que é. Ele nem pergunta. Ai, tudo bem, amor. Tudo bem.
Mas, ainda, mas você tá insatisfeita com o Corvinal pra Simone?
Não, não, tá, não tô não. É exatamente o que eu ia falar mesmo. Eu tava... Só que aconteceu comigo um pouco o oposto da Thaís, que eu na primeira parte achei Sonserina e nessa parte eu achei mais Corvinal.
É.
Só que na outra parte eu já tava assim, Corvinal ou Sonserina? E daí na segunda parte eu tava só Corvinal. Então, Corvinal.
Entendi.
Então Corvinal. Então é nóis, fechou.
É nóis, Corvinal.
É isso. Vocês têm mais alguma coisa pra falar?
Sim.
Não.
Sobre uma coisa... Eu falei pouco hoje, né?
Pouco. Deixa eu ver. O que eu tenho
sobre
que
o nosso apoia-se, quem quiser contribuir com o programa. E contribuir, a gente aceita qualquer tipo de contribuição. Manda cartinha, manda comentário no Instagram, no
fanart,
Twitter.
A gente quer fanart.
Uma fanart.
Por favor.
Nosso e-mail, cafeseletor@gmail.com. E também, principalmente, financeiro. Se algum de vocês tiver interesse em ajudar. E um suporte financeiro a gente agradece também pra ajudar
a gente pagar
manter o programa.
Terapias.
Pagar terapia.
E pra, sim, a terapia
pagar as
número um.
É. Tipo, o suporte do programa. Terapia!
Mas é a coisa número um que a gente precisa pra continuar.
Sim.
E.
Sim.
É só entrar no site do Apoia-se, né? Já igual tá na vinheta. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre como é essa nossa planilha de gastos, ou com o que vai ser investido o dinheiro, como funcionam os prêmios, só entrar em contato com a gente que a gente responde de boa. Mal feito?
Feito.
Feito.